Para mim é uma honra muito grande estar hoje aqui no Missão na Íntegra, porque eu estava relembrando hoje de manhã que talvez eu seja um dos poucos amigos próximos do Thiago que viu o Missão na Íntegra nascer. Então, ver o tamanho que isso se tornou, ver como isso ficou, é impressionante. Então, para mim é uma honra. E é uma honra também porque não é só pelo que o Missão na Íntegra se tornou, mas é o que ele representa hoje na igreja brasileira. Ele representa uma missão de espalhar uma visão do Evangelho extremamente inovadora. E uma visão do Evangelho comprometida com servir a igreja e servir além da igreja. Então, para mim é uma honra estar aqui. O Thiago me apresentou, eu tenho 26 anos, trabalho desde os meus 16 anos, então faz 10 anos que eu trabalho. O que eu vou apresentar hoje para vocês tem um pouco a ver com a minha trajetória recente. Eu não vou ficar falando do que eu já fiz, mas eu vou falar o que eu estou fazendo e o que me motivou a fazer o que eu estou fazendo. Existem três coisas. Bom, tudo bem. Existem três coisas que eu aprendi e que eu levo para minha vida toda com relação ao Evangelho. Eu aprendi que a gente não deve desprezar os pequenos começos, porque nesses pequenos começos, Deus muitas vezes nos alcança e nos toca e nos recebe de forma pequena. E o começo é algo sempre improvável do que pode acontecer. Então, esse é um dos princípios da minha vida. Então, eu não desprezo os pequenos começos. O segundo princípio que eu tenho muito forte para mim é uma interpretação que o Ed fez recente sobre o céu, que o céu tem que ser belo, bom, justo e alegre. Então, eu tento fazer essa construção em tudo que eu faço, e eu encaro, e a interpretação que eu tenho para mim é a interpretação do ser um sinal histórico do reino de Deus, de ser um sinal histórico do reino. Então eu tento, de todas as formas e de todos os jeitos, de forma simples, encarar isso como eu sou um cara que tenho que produzir o que é bonito, o que é bom, o que é justo e alegre. Levando isso em consideração, meu último ponto da minha introdução é que nós não fazemos nada sozinho. Então eu não acredito nessa história do indivíduo. Eu agradeço o elogio do Thiago sobre eu ser gênio, etc. Mas eu acho que eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente, com uma porção de pessoas juntos, um monte de gente juntos, podemos realmente fazer algo que transforme universos, nações e locais. Então eu queria colocar isso para começar, porque eu acho que tudo aquilo que eu vou mostrar para vocês tem a ver com essas três coisas. Não despreze o pequeno, os começos pequenos, seja leve a bandeira do reino de Deus, que é bonito, bom, justo e alegre. E por final, não tente fazer nada sozinho. Esse é o resumo da minha introdução. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz alguns slides. Vocês vão poder acompanhar. Eu fiz o slide mais para eu não me perder na minha fala e para a gente ter mais tempo no final para conversar, vocês perguntarem, do que algo que eu vou ficar preso a ele. Então, início de 2014, finalzinho de 2013, eu estava sentado, não num congresso Missão na Íntegra, mas num congresso cristão dentro da igreja, onde eu estava num ótimo momento profissional, e eu fui desafiado por várias pessoas que não eram nem pastores, nem líderes, eram empreendedores, falando sobre o que eles estavam fazendo e como eles estavam mudando o mundo ou o universo deles. Isso eu me lembro que foi novembro de 2013. Em dezembro de 2013, eu pedi demissão onde eu estava trabalhando, larguei tudo e, junto com o meu sócio Dudu, mas formalmente Eduardo, a gente começou um sonho chamado Máquina do Bem. E a Máquina do Bem, ela surgiu dentro de uma reflexão e dentro de uma interpretação de um contexto, de um universo, que era o universo quê? Das organizações do terceiro setor, as famosas ONGs, e as pessoas físicas. No meio dessa reflexão, a gente começou a pensar o seguinte: como é que essas organizações, essas ONGs, elas sobrevivem ou elas captam dinheiro? Porque tudo mudou. A gente pede o táxi de forma diferente, a gente aluga apartamento de forma diferente, a gente paga a conta de forma diferente, a gente só não vai na igreja ainda de forma diferente porque... ainda, né? Ainda, exato. Então, a gente interpretou isso e a gente fez uma reflexão e eu trouxe algumas perguntas que nos ajudou a entrar. Então, a Máquina do Bem ela não é uma ONG, ela é uma empresa que ela tem sócios, ela visa o lucro, mas ela visa o lucro de uma forma diferente, que é um conceito chamado negócio social, ou seja, os interesses dos sócios são divididos em duas partes. Você tem que, enquanto você gera receita e lucro, você tem que, ao mesmo tempo, gerar impacto social. É bem híbrido e bem complexo essa relação. Por que que nós não nos intitulamos ou nós não nos formalizamos como uma organização do terceiro setor? Porque uma vez que a nossa missão era juntos com uma organização, quer dizer, somar os esforços com a organização do terceiro setor para captar e para sobreviver, eu não podia ser uma ONG, porque eu também ia captar no mesmo lugar e ia pedir dinheiro para as mesmas pessoas. Então, a gente escolheu ser um negócio social. Então, o que nos pauta é o seguinte: entre gerar impacto social e perder dinheiro, a gente perde dinheiro. Mas a gente tem que ter boas ideias e bons negócios a ponto... E aí a gente começou algumas perguntas. Como é que as organizações do terceiro setor, elas se organizam e elas captam dinheiro? Existem apenas 4 formas. Então, a primeira forma é através do governo. Ela capta dinheiro com o governo. Editais, licitações, etc. A segunda forma que elas captam dinheiro são com empresas, onde as empresas têm um projeto que quer gerar um impacto social. Então, elas chamam as organizações, encomendam um projeto e financiam esse projeto. O terceiro ponto são com as próprias organizações. Então, elas captam dinheiro unilateralmente. Então, elas captam uma da outra. E, por final, a quarta forma é a pessoa física. Somos nós, que nós financiamos as organizações. A gente percebeu que existia um grande problema ali. Por quê? Porque o Brasil sobe como economia, a gente consome como nunca antes, a gente viaja como nunca antes, as escolas, as universidades privadas estão cada vez mais lotadas, acontece uma revolução, seja ela por causa de um político ou de um partido, acontece. O país começa a consumir, começa a superar algumas necessidades que ele tinha anteriormente. Então, as pessoas começam a ter uma relação de sentido mais do que uma relação de necessidade. O que eu quero dizer é que as pessoas, elas não vão ter mais as demandas de dormir, acordar, comer, almoçar, tomar café, jantar, etc. Elas querem mais. Por um lado, você tem essa evolução e, por outro, as organizações do Brasil do terceiro setor captavam cada vez menos. Então, que fenômeno era esse? O que estava acontecendo? E a gente nós fizemos, na verdade, 3 perguntas. 2 perguntas. A primeira pergunta foi: por que as pessoas gostam de comprar? Eu sou do setor de marketing, publicidade. não existe um setor que coloca mais dinheiro e mais grana para estudar o comportamento do consumidor, porque a gente quer saber exatamente o que nós temos que fazer, gastando menos para você gastar mais. E a gente falou, o que leva as pessoas quererem terem tanta vontade, precisar comprar tanto? E pessoas cada vez precisando comprar menos. A segunda pergunta que nós fizemos foi a seguinte: por que as pessoas não gostam de doar? Porque o nosso contexto, onde eu estou falando, missão na íntegra e igreja, a gente é ensinado desde criança a dar o dízimo, da oferta. A gente não tem crise em ser generoso, em dar uma oferta, em patrocinar uma criança. Não temos esse problema. Mas nós somos um recorte. A maioria das pessoas tem. O que acontece com isso? E aí a pergunta-chave que nasce a máquina do bem, que constrói a lógica da máquina do bem, é uma pergunta muito interessante. Por que as pessoas têm prazer em comprar e não têm prazer em doar? Quando eu lembro que eu apresentei isso para um grupo de amigos, conselheiros evangélicos, pastores e líderes, etc., eles bateram muito em mim com relação ao termo prazer. Porque ele disse o seguinte: quando você doa, você não tem que ter prazer. Aí eu achei aquilo muito filosófico e pouco prático. Eu ignorei os conselhos deles e segui na lógica de por que as pessoas têm prazer de comprar e por que elas não têm prazer em doar. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as pessoas que eu conheço, que doam, que têm uma causa, geralmente quando elas desprendem um dinheiro, elas reclamam um pouco disso. Elas dizem, ah, não é legal, ah, não funcionou, ah, não sei o quê, ah, não sei o que lá. E quando o cara entra na loja e vai comprar um Nike, um tênis novo, um iPhone novo, ou sei lá, alguma coisa nova, o cara sai mó feliz. Só que, enquanto ele compra, dependendo da compra dele, ele sacia uma necessidade dele. E quando ele doa, ele está saciando uma necessidade do outro. Então, isso era uma coisa que eu fiquei pensando. Por que, que tem prazer em comprar e não tem prazer em doar? A gente foi atrás dessas respostas. E a gente descobriu que governo, empresa e ONG, a gente não pode fazer nada. Nós não podemos melhorar esse processo. Ele é um processo que existe. Mas o processo entre que uma pessoa e uma organização, para ela doar, para doar e receber, a gente pode fazer alguma coisa diferente ou coisas diferentes. E a gente fez um levantamento de por que, que as pessoas não doam. Então, imagina que de um lado tem um monte de gente e do outro lado tem um monte de ONG. A primeira resposta é: as pessoas desconfiam de ONGs. Elas não acreditam, elas acham que o dinheiro não está sendo bem investido, elas acham que rola um desvio de dinheiro, ela acha que não faz sentido atuar em tal lugar, ou ela realmente, ponto final, ela não acredita na ONG, então ela tem uma rejeição. O segundo grupo de pessoas já são um outro tipo de pessoas, que é um contingente muito interessante, que é o contingente do quê? Pessoas que não sabem para quem doar. Porque ela não sabe se aquela organização é séria, ela não sabe se aquela organização faz alguma coisa certa, só que ela não tem um preconceito. O preconceito dela é positivo. Eu quero ajudar, mas quem que eu ajudo? E a gente percebeu o seguinte, que no gargalo inicial, nós não temos muito o que fazer também, porque é uma cultura que se perdura no Brasil de desconfiar de ONG. Na segunda pergunta, a gente poderia atuar, que era o seguinte: para alguém ter dúvida se deve comprar ou não deve comprar aqui ou ali, ou doar aqui ou ali, significa que a comunicação e o marketing dela não é bom. Então é uma oportunidade para a gente atuar. Então a gente guardou isso. Nós não vamos tentar convencer de quem não acredita em ONG a doar, mas a gente vai tentar fazer com que as pessoas que já pensam em doar, que não sabem para quem, escolher ajudar, fazer uma coisa que a internet chama hoje de curadoria, né? Ajudar, facilitar essa decisão. E aí a gente percebeu uma outra coisa, que é o seguinte, que existe uma ONG de um lado, ou várias ONGs de um lado, e um bando de pessoal do outro lado. E as organizações, elas têm a mania, como toda organização, de competir o cliente um do outro. Então, os caras ficam batendo ali todo mundo, então você tem um estímulo o tempo inteiro, doe para o Médico Sem Fronteiras, doe para a Visão Mundial, doe para a Action Aid, doe para não sei quem, doe para não sei que lá. Aí agora as igrejas, graças à Missão Integral, entenderam que tem que fazer ação social, vão para ação social, então o cara entra, dá o dízimo, dá a oferta, tem que fazer a doação, o cara fica meio maluco. O que acontece com isso? Acontece que você tem um retorno muito baixo. Então, sei lá, a cada 10 ativações que você faz para o cara doar, para o cara cooperar, uma vai dar certo. Isso numa escala, a gente chama isso no marketing de resíduo de tentativa. O que, que é isso, né? O resíduo de tentativa é o seguinte: a gente tenta tanto te convencer de doar que você fica bravo com a gente, você não vai doar, você fica bravo com a gente, você não quer mais falar com a gente. Logo, nós não conseguimos alcançar as 9 pessoas, nós perdemos as 9 pessoas. Elas não vão voltar a consumir. E um outro ponto muito interessante era que a forma como as organizações, as ONGs, ativavam o seu target, o seu público-alvo, era de uma forma retrógrada, mesmo sendo pela internet. Então, todos esses exemplos que eu coloquei para vocês aí, que é grandes campanhas, Teleton, Criança Esperança, não estou dizendo que está tudo errado, estou dizendo que está tudo certo, só que isso já não responde mais ao atual momento do mundo. Então, você tem eventos beneficentes, mala direta, call center e a própria internet. Todos esses, essa lógica é uma lógica passiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que eu tenho que chegar aqui, convencer você de doar, falar que a gente faz um bom trabalho, provar isso e você torcer para que você doe. Só que a internet não funciona mais assim. Ou melhor, a nossa geração já não funciona mais assim. Esse papo da gente tentar convencer alguém de fazer alguma coisa dá errado, em quase tudo, inclusive no evangelho. Bom, para alguns, tudo isso que eu mostrei seria assim um caos, um problema, etc. Para a gente era uma oportunidade. Então a gente falou, nós vamos atuar com pessoas físicas, entre pessoa física e organização do terceiro setor. Máquina do bem, o que ela faz? Em uma frase, eu vou explicar para vocês o que nós fazemos, por que nós fazemos, como nós fazemos. Nós, a máquina do bem, tem uma única vocação e missão, que é gerar uma cultura onde contribuir é tão prazeroso quanto consumir. Quando a gente apresentou isso para o pessoal do terceiro setor, os caras me chamaram a gente de capitalistas, chamou a gente de pessoas que reduziram, nós reduzimos o impacto ou o esforço, porque a gente comparou o ato de doar com comprar, tem prazer no meio. Se dane, gente. O importante é que a gente tem que gerar uma cultura onde contribuir é tão prazeroso quanto consumir, para que isso tenha escala e isso aconteça de forma onde menos organizações e menos pessoas pobres ou em situação de vulnerabilidade tenham problema. E aí eu fiz um esquema, porque eu acho muito... Como me disseram que era uma oficina, eu não fiz uma apresentação de 15 minutos do TED. Eu fiz uma explicação para vocês entenderem tudo o que está por trás da máquina do bem, enfim. Então, a palavra contribuir. Por que essa palavra está aí? Porque ela tem duas vias, né? Contribuir significa que você pode contribuir de 3 maneiras. Então, você pode doar seu dinheiro, seu tempo ou sua influência. E influência, no mundo atual, antigamente, a influência era reservada para grandes artistas e grandes influenciadores ou grandes caras famosos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, provavelmente, a maioria daqui que está aqui nessa sala deve ter entre 200 a 500 seguidores, pelo menos no Twitter ou no Facebook, vamos dizer assim. O que significa que o seu alcance já é muito maior do que o alcance do meu pai, do meu avô, que não tinha Facebook. Então, eu não preciso mais pegar um artista para influenciar. Então, você pode contribuir com o seu dinheiro, seu tempo e sua influência. E o contribuir, ele gera 3 tipos de ações e 3 tipos de relação, que é uma relação coletiva, participativa e mobilizadora. Então, quando eu falo que é gerar uma cultura onde contribuir não era doar. Por que doar? Porque doar era pouco. Porque o meu negócio não é você doar, é você fazer o bem junto com um monte de gente, em vários lugares do mundo, em várias perspectivas diferentes. Então, é o contribuir na semântica do coletivo, do participativo e do mobilizador. E a outra palavra que eu citei é o lance do prazer. Porque o prazer, eu não sei, eu sou batista desde criança, então assim, rolou uma... a gente aprendeu que prazer era pecado, né? Então, a gente não sabe lidar muito bem com essa palavra. Então, eu trouxe a semântica dela e eu gosto muito dela, porque eu sou um cara de marketing, de design, e eu gosto, eu acho que as coisas têm que dar prazer. É a minha lógica. Que é, o que é ser prazer? Como que tornar isso prazeroso? Uma abordagem criativa... Tem que ser simples e rápido, porque todo mundo hoje, se eu perder aqui, cara, e vocês não gostarem de mim, já era, vocês desligaram, inclusive. Deve ter meia dúzia aqui que quer me ouvir, porque cada um daqui a pouco vai pegar seu celular, ver o que está acontecendo no Facebook e acabou. E o mundo é assim. O meu avô fica bravo quando a gente faz isso. Eu entendo, porque a gente aprendeu que no mundo é o seguinte, eu estou falando, não é interessante para você, pega seu celular e vai fazer algo que é interessante. Deixa os sociólogos criticarem isso. Eu acho isso bom. Tem que ter uma experiência tangível. Então, num mundo onde você tem o digital o tempo inteiro, você quer expressões, quer tocar em coisas, né? Você quer sentir algo, você quer tocar as coisas. Existe um amigo, eu tenho um amigo que ele é pós-doc na USP, e ele diz que no futuro, os ricos, muito ricos, muito ricos, terão uma vida offline. E que online, digital e tecnologia vai ser uma coisa de pobre. Porque vai escalar de tantas formas que quem é rico não vai ter aula ao vivo pela internet. Vai ter um professor particular. Mas vai custar tão caro ter um professor particular que só rico vai poder ter. Então, experiências tangíveis. A gente também trabalha com o conceito de rede. Então, isso tem que ter uma rede. A gente vive num momento que todo mundo gosta de fazer coisa junto. E, por final, a gente busca, a nossa geração busca um protagonismo. A gente quer ser relevante. Então, se você conversar com vários amigos meus, todos eles têm o mesmo sonho, que é passar por um mundo e deixar uma marca. Eu tenho uma crise com relação a isso, porque eu acho que tô como cristão, nós estamos aqui para deixar uma marca, velho. A marca de Cristo. Eu não falo isso em outros lugares, mas aqui eu tô na igreja, então posso falar. Então, esse papo de a gente deixar uma marca no universo é uma coisa muito do Steve, é muito mais do Steve Jobs do que de Jesus. Jesus tá comprometido, meu velho, com o impacto que a gente vai fazer, com quão seguidor de Jesus Cristo nós vamos ser e quão a gente vai conseguir replicar um reino onde menos pessoas precisam menos. E embaixo, concluindo a semântica da palavra, a gente tem que ser agradável, tem que ser divertido, tem que ser alegre, tem que ser harmônico. É o lance do céu. Bonito, bom, justo e alegre. Essa é a nossa missão. O céu vai ser assim. E a gente tem condição de fazer alguns flashes do céu aqui. Então, gerar uma cultura onde contribuir é tão prazeroso quanto consumir. Máquina do bem é isso, simples. Beleza. Thiago, como é que vocês fazem tudo isso? Bom de teoria, quero ver a prática. É comigo mesmo. Eu sou um péssimo teórico e um bom cara da prática. Nós pensamos o seguinte, para a máquina do bem funcionar, a gente tinha que ter três pilares dentro da empresa. Então, nós tínhamos que ter plataformas digitais tecnológicas solidárias, nós tínhamos que ter uma agência de publicidade, uma agência de comunicação que entende a cabeça de como pedir dinheiro para as organizações, e nós tínhamos que ter um lugar que a gente depositasse tudo aquilo que era muito novo, ou que não era executável, ou que de alguma forma poderia mudar outras esferas, que a gente chamou de laboratório. Hoje eu vou falar para vocês sobre as plataformas solidárias. Nós construímos esse um ano, desde janeiro de 2014, nós estamos em 2015, né? Nós construímos três grandes plataformas, que graças a Deus e graças aos meus parceiros de trabalho, a gente deu uma escala absurda para muita coisa. Três ideias simples: Aniversário do Bem, Presente do Bem e Anjos Sociais. Vou explicar para vocês brevemente cada uma delas e vou contar um pouco dos resultados. Aniversário do Bem, lema, slogan, uma frase para explicar: os seus presentes de aniversário para quem precisa. Tudo começou com essa ideia. Dezembro de 2013, eu ia fazer 25 anos e eu odeio ganhar presente, odeio. Porque é o seguinte, as pessoas não sabem o que eu gosto, elas me dão o que eu não gosto. Aí, além delas darem o que eu não gosto, geralmente não serve. Aí, além disso tudo, eu tenho que ser, obrigado, tal, não sei o quê. Tem aquele constrangimento de você não poder trocar a camiseta ou a camisa, tipo... Você, a pessoa te deu a camiseta, ela quer que você use. Então, a próxima vez que ela te esperar lá, aí você não gostou. E pra mim, existe uma outra coisa que é perder tempo. Então, toda vez que eu ganhava presente que não servia pra mim, que eu tinha que fazer? Ir lá no shopping, trocar, provar. Odeio isso. Aí eu falei, meu, por que a gente não monta um negócio onde eu dou os meus presentes de aniversário pra uma ONG? Aí meu sócio, Dudu, maluco, falou assim, vamos fazer esse negócio. Eu falei, então vamos fazer. Como é que vai chamar? Aniversário do Bem. Foi Aniversário do Bem. Surgiu, então seus presentes de aniversário para quem precisa. Bem simples, você entra na plataforma, escolhe uma organização, cria sua página, seu site, convida seus amigos compartilham, entram, doam, então você troca, esses presentes são imediatamente, essa doação é em dinheiro, imediatamente a gente construiu uma tecnologia que a gente não toca nesse dinheiro. Então, esse dinheiro vai direto para a organização. Então, a gente falou, bem simples isso. Eu trouxe um vídeo de um minuto para explicar isso para vocês.
Quando Pedro fez 25 anos, muita gente perguntou o que ele queria ganhar de aniversário. Ele nem tinha pensado nisso, mas quando parou para pensar, pensou: não há nada que eu precise ganhar no momento. Foi aí que ele lembrou de uma pessoa que estava precisando muito de um presente. Então surgiu a ideia: vou pedir para mim aquilo que outra pessoa está precisando. Como de costume, Pedro ganhou muitos presentes, mas dessa vez nenhum foi para ele. Quando seu novo amigo ganhou tudo aquilo, ele disse: muito obrigado, Pedro, você fez o bem. Isso é o Aniversário do Bem, aproximar o aniversariante de quem de fato precisa de presentes. E você faz isso junto com seus amigos, conhecidos e qualquer outra pessoa que queira fazer o bem. Aniversário do Bem. Seus presentes para quem precisa.
Simples assim. O que que isso acontece? É uma experiência tangível, porque a pessoa doa e a outra pessoa agradece, porque ela recebeu uma doação, a organização recebe o dinheiro, você muda a vida de um numa esfera. Isso se torna prazeroso, porque ninguém está pedindo para você fazer algo que você não faria, o que significa que, ao invés de você comprar uma camiseta para mim, você faz uma doação. Então eu não estou te pedindo para você pegar uma parte do seu orçamento a mais para doar, porque tem uma criança negra, magra, chorando. Não, nada disso, cara. É um ambiente legal. O que acontece? A gente teve alguns aniversariantes muito interessantes. Então a gente teve o Cafu, o Neymar, a Sandy, Lua Santana, Anitta, Ed, Ari... Essa plataforma tomou uma escala desproporcional e a gente nunca imaginou que ia chegar tão longe quanto chegou. Hoje, praticamente, ela anda sozinha. Sozinha, na verdade. E tudo começou com o lance dos 25 anos. Então, uma ideia simples, prática e que tem transformado alguns universos. Hoje, a gente atua com poucas organizações. A gente mudou a nossa estratégia, então a gente tinha uma parte de curadoria das ONGs. Hoje a gente percebeu que se a gente for fazer isso, a gente vai ficar meio louco, então vamos abrir para todo mundo. Então a gente está entrando numa nova fase. Então se você tiver um projeto, uma organização, quiser entrar no Aniversário do Bem, a gente já bota para dentro. Nesse um ano a gente apareceu no jornal Agora, Catraca Livre, SBT, a Hypeness, e a gente foi... considerado como uma das grandes ideias da América Latina em 2014, para uma publicação chamada Trend Watching, que é uma publicação de tendências, das grandes tendências do mundo. Então, Aniversário do Bem e Máquina do Bem apareceu como uma das grandes tendências de transformação social nesse período. Acho importante eu frisar um pouco o que aconteceu. A gente estava andando e aí Deus cria pequenos começos. E um dia o Ariovaldo viu isso e falou assim: Thiago, esse negócio tem tudo a ver com a visão mundial. Eu falo: pô, visão mundial, legal. Eu achava que era impossível a gente fazer alguma coisa com eles, porque eles eram grandes, super inteligentes, eles não precisavam da gente. E o Ariovaldo falou: não, cara, eles precisam de você. E a gente se deparou com a visão mundial, que eu não conhecia totalmente ela. E eu fiquei impressionado, que é uma organização que está em 90 países, 65 anos de existência, 40 anos no Brasil, presente em 11 estados, uma das organizações. E é muito engraçado isso, porque talvez vocês estejam vendo a visão mundial e está todo mundo achando que a gente está catequizando. Não, é que, primeiro, que poucas pessoas sabem o que a visão mundial é, e muito menos sabe o que a visão mundial gerou de impacto. A visão mundial é uma das principais organizações no Brasil e no mundo, em vários temas. E ela trabalha com uma coisa que foi o que me encantou e por isso que a gente se aproximou muito deles, que é o desenvolvimento local. Então não rola um assistencialismo. Então a gente não vai, quando uma bomba cai, fica um monte de gente ferida, a gente vai tratar isso. Não sou contra isso, tem que continuar existindo. Eu só acho que o que me encanta é esse lance do desenvolvimento. É uma organização que hoje tem 85 mil crianças apadrinhadas no Brasil, foi uma das grandes articuladoras do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela criou um projeto chamado MJ Pop, que depois vale a pena vocês conhecerem, que é um monitoramento jovem de política pública. Então são 10 mil jovens espalhados pelo Brasil, monitorando a política pública e os direitos das comunidades. Exemplo, para ficar claro: Complexo do Lins, no Rio de Janeiro, passava lixo de 3 em 3 meses, o lixeiro, de 3 em 3 meses. A molecada se juntou, se uniu, pressionou e hoje passa semanalmente lá. Então é esse tipo de coisa que eles fazem e o que eles constroem. Para eles, nós desenvolvemos uma plataforma chamada Presente do Bem. Como eles têm uma quantidade grande de doadores, pessoa física. Então a gente falou assim: pô, vamos criar uma plataforma onde eles possam se envolver além do apadrinhamento ou da doação única. Que o conceito do presente do bem, ele é um conceito muito bom, que é: geralmente quando você ganha uma coisa de alguém, você chega e fala assim: ah, não precisava, né? É uma política que a gente aprende desde criança. Diferente do aniversário do bem, ele possibilita vários níveis de engajamento. Então, você pode fazer seu aniversário, sua festa de casamento, comemorar o Natal, a Páscoa, e pode criar um desafio do tipo: se eu arrecadar 10 mil reais para um projeto da Visão Mundial, eu rapo minha cabeça. Essa é uma das ideias. Ele é bem simples também, um design muito bonito, fácil de mexer, de doar, enfim. Uma das coisas legais que a gente fez no Presente do Bem, quando você doa para uma campanha, você pode escolher se você quer mandar um cartão físico para essa pessoa. E a gente achou que isso não ia dar muito certo, mas tem dado. Então o cara entra, você recebe um cartão de felicidades. Presente do Bem começou no Brasil, a partir do ano que vem a gente está indo para mais 4 países. Outra ideia simples. O Thiago me chama de gênio, meus amigos de tecnologia, que são muito mais cabeçudo do que eu acharia idiota, porque é uma ideia simples. E vai para mais 4 países. Então a gente está indo para Colômbia, Costa Rica, México e Chile. E agora eu vou falar para vocês o projeto, que é o projeto do meu coração, assim, que chama Anjos Sociais. Quem aqui já ouviu falar sobre o termo investidor anjo? Levanta a mão, só para eu não... poucas pessoas, então eu vou explicar. Todo empreendedor, antes de receber um investimento grande, muito dinheiro, ele procura um cara que é um anjo, porque ele acredita numa coisa que ninguém acredita, ou que poucas pessoas acreditariam, e coloca um dinheiro na empresa para ver, para pelo menos colocá-la de pé. Bom, colocando ela de pé, Aí os caras veem o que dá. Aí às vezes dá um Facebook, às vezes dá um Google e às vezes não dá nada, que é a maioria das coisas. O Anjos Sociais foi uma leitura de um momento animal do Brasil, que era um país que nas últimas décadas se desenvolveu pra caramba, um país que começou a aparecer pro mundo inteiro como um país promissor, um país bonito, um país que tinha melhorado, Copa do Mundo, etc. Só que é um país dividido, né? Então você tem a parte bonita, a parte que funciona e a parte que não funciona. E que talvez não vai funcionar. E o Brasil, como grandes países do mundo, ele tem várias capitais desenvolvidas. Por exemplo, Recife tem se tornado, ao longo dos anos, uma grande cidade do que se trata de empreendedorismo, desenvolvimento social, desenvolvimento de inovação. Vocês construíram isso. Recife está construindo isso. Ou se tem se vendido assim, pelo menos. Só que o Brasil também é feito desse contraste, né? Em São Paulo tem uma foto que eu gosto muito, que é no Morumbi. Então você tem um apartamento de 20 milhões de reais e você tem do lado Paraisópolis, a maior, acho que é, hoje não sei se é a maior favela da América Latina ou do mundo. Então é um contraste bastante interessante. Só que existem alguns lugares distantes que a gente não conhece, principalmente nós do Sudeste, que tem gente muito boa. Que a gente fica falando de empreendedorismo, a gente é um grande falastrão. Quem está fazendo empreendedorismo é esse povo que eu vou mostrar para vocês. Então a gente começou a perceber que era necessário construir uma plataforma que fizesse com que ganhasse escala essa visão de empreendedores. E quando a gente trouxe isso, a gente viajou com a visão mundial para um projeto que eles tinham. E eu conheci algumas mulheres, que por incrível que pareça, as mulheres são as grandes promotoras de transformação no mundo. Nós, homens, se a gente não estudar muito, sei lá, fazer muita coisa, a gente está meio ferrado, porque as mulheres são boas mesmo. Então, onde tem mulher, o bicho pega, malandro. Elas fazem acontecer. O negócio acontece e muda. Ponto. A gente conheceu a Patrícia, que fica em Itapera, Alagoas, a Maria do Socorro. O que elas têm em comum? Elas começaram a criar um negócio local. Uma começou a fazer pão de forno e a outra criou uma fábrica de pano de prato. Então ela ia para a cidade, comprava pano de prato branco, criou uma rede, ensinou um monte de gente para pintar, aí empregou um monte de gente para pintar o pano dela, aí pegou um outro monte de gente para vender e ela gerenciava isso. Itapera. E o que isso acontece? Isso acontece que é o seguinte, o filho dela vai para São Paulo, o filho dela conhece outra coisa, ela muda o lugar. E a gente falou assim, nós precisamos construir uma plataforma que a gente crie anjos sociais, investidores que colocam um pouco de dinheiro em negócios que estão distantes, longe, que elas nunca vão ter a oportunidade de, com R$1.000, construir e mudar uma economia local. Então, o Anjos Sociais nasce para isso. É uma plataforma peer-to-peer, que a gente chama, então é pessoa com pessoa. Então, a gente conecta os dois lados e você pode fazer um investimento nessa empreendedora e você começa a mudar. Só que o que a gente começou a fazer? Construímos um site bonito, cheio de rosto, né? Porque a gente mostrar que é verdade, que não é uma história que a gente contou. A gente construiu um site onde a pessoa pode escolher o local que ela quer, onde ela quer encontrar os empreendedores, e ela pode fazer um filtro. Então, por exemplo, eu quero apoiar mulheres que estejam abaixo da linha da pobreza, tenham de tanto em tantos anos, tenham tantas crianças. Eu faço esse filtro e eu posso investir nisso. O investimento é simples, duas etapas. Primeira etapa, em capacitação. Então, a gente envia, junto com a Visão Mundial, um instrutor para lá. Então, ele ensina o que é educação financeira, o que é liderança, o que é empreendedorismo, o que é gestão financeira. Tudo isso. Primeira coisa que ele faz. Segundo momento, você começa a ter os feedbacks do impacto social. Porque a gente consegue mensurar isso. através da tecnologia social da Visão Mundial e através da nossa tecnologia. Então a gente sabe o quanto seu dinheiro está gerando impacto, de verdade, não só ladainha. Então a gente resolveu aquele problema de pessoas desconfiadas. A outra coisa é que você pode conhecer cada uma dessas pessoas desse grupo que fazem parte. Eu quero saber quem são elas, qual a história delas. A gente faz questão que vocês conheçam isso. A doação. A gente criou uma página. Eu não sei se alguém já investiu em bolsa de valores, mas geralmente quando você investe, você tem um extrato do quanto você ganha, né? E qual é o tipo de investimento onde você, que tipo de investimento você tem. Então, minas de energia, serviço e etc. Aqui a gente construiu essa mesma lógica no impacto social. Então, eu sou um cara que eu quero que mais pessoas tenham conhecimento de empreendedorismo. Então, você vai ter esse nível e o seu impacto. Quando chega nessa meta, a gente dá o feedback para as pessoas. Você já recebe o que aconteceu, como aconteceu, quem participou, quem não participou. O impacto desse projeto no Brasil, senhoras e senhores, simples também. Visão mundial agora. São 51 mil mulheres dentro desse projeto de geração de renda. Elas já geraram e desenvolveram em economia local quase R$1 milhão. Tanto de empréstimo quanto de geração de renda. São 11 estados. É um impacto do caramba. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, eu estou muito mais interessado em ouvir as Marias do Socorro do que os Tiagos, inclusive. Porque eles têm muito mais o que ensinar do que eu, até. E esse projeto foi um projeto muito importante. Bom, levando isso em consideração, e eu queria terminar isso no máximo em uma hora, para a gente poder conversar, o que eu queria dizer é o seguinte. Quando a gente pensou a máquina do bem, a gente pensou coisas completamente diferentes do que nós somos hoje. E como a gente está falando de uma oficina, às vezes eu vou falando as coisas e parece que tudo deu certo, tudo é bacana e tal, mas eu gosto dessa imagem, porque essa imagem ela reflete exatamente o que é empreender ou fazer alguma coisa nova ou tentar alguma coisa nova. Você planeja, acho que é uma linha reta, e você começa a encontrar um monte de coisa diferente. Então, não é um bicho de sete cabeças. Então, não é uma coisa que precisa ser grandes caras. Precisa ter fé e acreditar constantemente nisso. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a máquina do bem surgiu no pior momento do país. 2014 a gente tinha uma eleição presidencial conturbada. A gente tinha a Copa do Mundo, que, não tô brincando, gente, o povo ficou sem trabalhar uns 4 meses, mano. 2 meses antes, 2 meses depois da Copa e 1 mês no meio. 2014 foi um ano parado. Então, a gente mostrar isso que a gente fez é um milagre de Deus. Porque era um negócio assim que não... Enfim, não tinha gente trabalhando. Ponto. Ponto. Faltou dinheiro, aí você vai fazendo outras coisas, enfim. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu vim de um ensinamento bíblico que eu achava que a melhor forma de eu servir a Deus era sendo pastor, líder, teólogo, etc. E eu nunca levei jeito nenhum para isso. Zero, inclusive. Só que eu sempre fui um cara muito inquieto, então eu resolvi fazer e viver missão integral, viver o evangelho de Jesus, ser um agente de transformação a serviço de Deus através do que eu sei fazer. Então, eu queria terminar dizendo que eu realmente espero que vocês possam encontrar em cada esfera que vocês atuam uma forma de servir a Deus de forma honesta. Porque a gente fica falando por aí de forma relevante, mas às vezes o serviço bom e que tem impacto não necessariamente precisa ser relevante. E o conceito de relevante é um conceito muito complexo, no sentido de que o que é relevante para mim não pode ser para você. Então, o meu estímulo é que vocês não deixem de tentar, não deixem de fazer, porque boa ideia todo mundo tem, mas colocar em prática são poucas pessoas que conseguem. E o que eu mostrei para vocês são ideias simples, ideias simples. Pouco dinheiro, pouco recurso financeiro, pouco recurso técnico e que gera um impacto absurdo. O que a gente levantou de dinheiro no aniversário do bem para organizações, a gente não tinha nem ideia. E o que isso impactou, a gente também não tinha nenhuma ideia. Às vezes, fazer o bem é apadrinhar uma criança da visão mundial. Para uns. Para outros, é construir um sistema que vende mais leite. Que gente precisa de leite. Tem gente que faz o Easy Taxi e acaba, o 99 Taxi acaba com uma potestade quase demoníaca que era os radiotáxis e a máfia disso. Então acabou isso. Então são caras que é entender que fazer o bem, transformar um mundo, mudar um mundo, não é só cuidar de pobre. É construir novas possibilidades de gerar receita financeira, gerar outros negócios, tornar os negócios mais justos. Porque quando você quebra uma imobiliária, que é o caso do Airbnb, eu não sei se todos conhecem, você faz com que o cara que tinha um apartamento parasse de perder pelo menos R$1.000, um aluguel por ano. Ah, mas Thiago, o cara vai colocar no bolso. Uns vão colocar, outros vão doar, outros vão fazer outras coisas. Para mim, isso são sinais do reino de Deus também. Por isso que recentemente eu parei de assinar como empreendedor social. Eu sou empreendedor. Hoje, a gente está fazendo a máquina do bem que tem impacto direto social. Amanhã, a gente pode ter uma ideia maluca que pode fazer com que mais pessoas aprendam inglês, ou francês, ou russo, ou sei lá o quê, entendeu? Então, eu acho que uma das coisas que eu queria também dizer é: nada é tão difícil e tão simples. Tudo que você planejar vai ser diferente. Você nunca precisa de tanto dinheiro quanto você acha que você precisa. E, cara, fazer o bem não é algo que está direto ao impacto social. E vou falar mais. Impacto social, o Easy Taxi, em termos de impacto, de liberdade, de economia, teve muito mais impacto do que a gente. Porque hoje são 350 mil taxistas. Só em São Paulo. No estado de São Paulo. Exato. Exatamente. Então, você vê que você começa a ter novas formas. Então, era isso que eu ia falar para vocês. Eu fiz uma linha do tempo que é... A gente começou em novembro de 2013. Em janeiro a gente começou a máquina do bem. Em junho a gente lançou o aniversário do bem com o aniversário do Cafu, que a gente achou que era grande sensação, porque ele era o cara da Copa, então vamos botar o Cafu. Conseguimos, foi legal, foi uma experiência bacana. Em outubro de 2014 para novembro, a gente criou essa agência, que é uma agência que atende organizações do terceiro setor. Nós criamos ONGs sociais em dezembro, em julho de 2015, o Presente do Bem. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria dizer que eu não fiz nada disso sozinho, obviamente, então tem uma boa equipe, uma galera boa. Agradeço a minha esposa, o Dudu, pessoas que têm paciência comigo, porque às vezes não é fácil. E eu realmente espero ter, de alguma forma, encorajado vocês e mostrado que as coisas são simples. E para encerrar a 60 minutos que era meu plano, eu quero relembrar os três pontos iniciais. Não despreze os pequenos começos. Seja um sinal do reino de Deus. A minha interpretação do sinal do reino de Deus é bonito, bom, justo e alegre. Se a sua empresa estiver dando 100 milhões de dólares por ano de lucro e ela não for justa, ela não for alegre, ela não for boa e ela não for bonita, você está fazendo alguma outra coisa, mas acho que o reino de Deus não está, na minha opinião. E terceiro, não tente fazer nada sozinho. A agenda da Bíblia e do Evangelho de Jesus Cristo não é com o indivíduo. Não é com o indivíduo. É com o coletivo. Então, se você também fizer coisas grandes sozinho, de nada adiantou, amigão. Tem que fazer junto. Era isso que eu queria falar. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Eu não sei como que é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem me ouvido, a generosidade de vocês. Eu tenho pouca idade, também estou aprendendo, então Aproveitem para perguntar, porque nas perguntas eu aprendo muito. Então é isso, obrigado.
Querido, meu nome é Carlos e eu tenho a intenção de começar alguns projetos, né? Só que, se tratando de manutenção e de financiamento de algumas coisas, as pessoas começam empolgadas, mas à medida que o tempo passa vão dando mais. Ah, se o cara dá R$100, depois vai dando 70, depois vai dando 50, e chega um momento que ele para. O que fazer nesses momentos?
Continuar tentando. Bem simples e objetivo. Cara, isso vai acontecer sempre. Eu e o Dudu, a gente já chegou no escritório umas duas vezes chorando, achando que a máquina do bem tinha quebrado. Porque não tinha dinheiro no dia seguinte para pagar as coisas que tinha que pagar. Então, tenta, cara. E outra coisa, não cometa o erro de ficar sendo leal, né? Ah, então eu nasci para fazer doação e aí eu não abro a agência de comunicação. Então, vai tentando, cara. Acho que assim, depois que você se estabilizar e chegar num nível, aí você volta pro foco. Mas é normal isso aí, cara. E fé não é nem fé no sentido crente, tá? É fé no sentido da palavra fé mesmo. É tipo acreditar que o dia seguinte vai ser melhor. Entendeu?
O principal meio de comunicação é pela internet, primeira pergunta. Assim, é um modo que você transmite todos os seus projetos, porque você é membro de uma igreja, né? Então eu acredito também que seu público acaba sendo gente de igreja. Na minha realidade, eu acabo fazendo um apelo às vezes à igreja. Então, até hoje falou hoje de manhã, às vezes é muita culpa que a gente coloca em algumas pessoas para ajudar. Eu já vi que você falou uma coisa muito interessante, que é fazer aí o prazer das pessoas. Achei muito interessante. Mas a segunda coisa, o seu público é de muita gente não cristã, né? Então, a primeira pergunta é, qual é o seu principal meio de comunicação, se é a internet ou se é outros meios? E segundo, esse meio de comunicação pelo prazer, como é que você instiga, além da internet? A comunicação que você faz isso é por meio da internet, com vídeos? Como é essa maneira de incitar o prazer e doar? Assim, alguns exemplos para ficar uma coisa mais prática para mim, para eu entender. Assim. É só isso.
Boas perguntas. Bom, sobre a pergunta de principal meio de comunicação, é a internet, ela é, talvez não porque ela seja melhor, mas é porque ela é mais barata, mais acessível, então a gente acaba tendo a internet como o nosso principal meio de comunicação. Uma outra coisa que acontece também, em todos os casos que eu mostrei, todas as nossas plataformas, elas trabalham com mobilização de rede. Então, vou dar um exemplo. Falta esse slide, na verdade. Quando eu fiz meu aniversário, 45 pessoas doaram no meu aniversário. Dessas 45 pessoas, 10 pessoas voltaram a fazer aniversário. 10 novas pessoas doaram. Então, a escala do projeto, às vezes, a plataforma de comunicação está muito mais com a lógica por trás do projeto do que com uma estratégia de canais, entendeu? Então, é sempre a internet, os meios digitais. Eu gostaria muito de fazer TV. TV dá certo. Eu não sou aquele cara que sou do digital e fica criticando as redes. Então dá certo, a revista dá certo. É importante ter, mas a gente não tem dinheiro. Então fazer bem feito. A gente está na era do vídeo e do vídeo de 15 segundos. Então se você analisa dentro do YouTube, dentro do Facebook, quanto tempo as pessoas desligam do seu vídeo? Era 15 segundos. Eu lembro que quando eu ajudei o Ed a criar o Talmidim, as pessoas ficavam até 5 minutos. Então o Talmidim era de 5 minutos. Hoje em dia, talvez, a gente tenha conversado muito sobre isso. Como seria fazer um sermão de 15 segundos? É possível. Eu só não sei a resposta. Mas é possível. Então você também está antenado com as tendências. Então é vídeo, hora foto, hora não sei o quê. Então é isso. Sobre a sua pergunta, de exemplo prático, é assim, é o aniversário do bem. Eu não peço dinheiro para você, eu vou fazer aniversário, certo? Você não vai ser meu amigo, você vai me dar um presente. Que custa você fazer uma doação? Nenhum, nada. Então eu não estou pedindo para você doar, eu não preciso apelar, aí eu não preciso mostrar a criança pobre, a criança triste, eu não preciso apresentar nada. Que é uma das coisas que a visão mundial, que eu elogio, eu gosto muito, é que se você pega uma foto da visão mundial, não tem aquela criança triste. Não, velho. Não, porque criança é criança. Ela é pobre, sente fome, mas ela é criança. Então é isso que a gente tem que trazer. Outra coisa, Outra ideia simples. Cara, campanha de Natal da... Quem aqui vai estar aqui amanhã de noite? Vocês vão ver uma coisa muito louca. A gente montou um exemplo de como a gente vai começar a campanha de Natal da Visão Mundial. Esse ano a gente montou a campanha, ficou muito legal. Eu vou deixar para você ver amanhã o que é ter prazer em doar. É uma forma divertida, fácil, simples, gostosa, que todo mundo vai querer fazer. Você vai ver. O Thales, eu apostei com ele que eu vou fazer mais doação do que ele fez nesse ano inteiro, amanhã. Brincadeira.
Boa tarde, galera. No meio dos não cristãos, vocês têm conseguido fazer essa análise de como que tem sido a reação, de a participação nos projetos de vocês, né? De cristãos, de não cristãos, tem tido como analisar isso e ver se isso tem alcançado o público não cristão também ou tem sido priorizado pelo público cristão, enfim?
Eu não divido assim, né? Então, para mim, eu não sei quem é crente, quem não é, quem acredita em Jesus, quem não é, acredita. Para mim, é tudo a mesma coisa. Eu acho que... Quem é pastor aqui? Pastor, líder, assim, jovem e tal. Cara, vocês têm uma responsabilidade importante. Porque, às vezes, vocês, na minha geração, os pastores encheram... Desculpa aí, vai cortar depois. Mas encheram tanto saco da gente ser missionário, pastor, não sei o quê. Pô, custa vocês incentivarem a gente fazer empreender alguma coisa nova, velho? Porque a gente fica nessa dinâmica, né? Ah, é crente, não é crente, alcança crente, não alcança crente, não sei o quê, né? Meu, para, velho. Jesus está comprometido com toda a humanidade, cara. Não está comprometido com os crentes, não crentes. Uma outra coisa importante é o seguinte. A minha igreja foi importante para mim. E a igreja é importante para os jovens que estão querendo fazer alguma coisa. Então, quanto mais amigável a igreja é para inovação, para criação, para construir, ajuda. Eu acho que um projeto como o meu, um dos indicadores de sucesso é a gente estourar essa bolha da igreja, dos nossos amigos, né? Isso leva tempo. Hoje eu acredito que a gente está meio a meio já. Porque como a gente teve muita ajuda de amigos, né? Então foi indo amigos evangélicos, então a gente acaba... Mas eu acho que a gente já está na terceira círculo, né? Então, os amigos próximos, a igreja, e a gente já está estourando isso. Então, eu acho isso importante. Então, eu agradeço. Os evangélicos são grandes caras para a gente, assim, ajudam pra caramba, meus amigos evangélicos. E eles doam mais. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente faz uma ação para a igreja, o povo doa mais. Que é o que eu falei, a gente já está acostumado. Então, não é novo para a gente doar, ser generoso. É novo para os outros. Mas o meu desafio é construir essa lógica fora, né? Não para evangelizar, não. É para ganhar dinheiro também. Porque tem mais escala, né? Então, fui honesto.
Boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu sou formado em publicidade. E hoje eu atuo como líder de jovem lá na minha igreja. E aí eu me interessei muito, você não falou muito sobre a parte da agência lá de publicidade. E eu queria entender melhor como é que ela funciona por conta própria e alimentando o projeto social em si.
Ah, boa. É que assim, eu não queria falar uma hora e meia, né? Porque aí eu queria que a gente tivesse esse processo. A agência, como é que ela surgiu? Eu sou um cara de marketing, abandonei todas as universidades... não acho legal isso, acho que todo mundo tem que estudar mesmo, mas não funciona para mim, então tchau. Com relação à comunicação, eu trabalhei numa empresa grande de comunicação, depois eu fundei uma empresa que eu vendi, depois uma outra deu errado, e aí eu fui parar na IBAB, na Igreja Batista de Água Branca, do Ed Renekiewicz. Lá eu fui desafiado a construir a comunicação da IBAB. Foi um desafio legal, o Ed foi sensacional, foi muito top comigo, me deu todo o apoio, visão, etc. Apoio político, ele foi visionário pra caramba. Então, não é porque eu sou membro da IBAB não, mas, cara, o Ed é um cara top, assim. Tipo, ele não só pelo que ele fala, que ele sabe, mas pelo que ele vê. Então, essa comunicação veio muito forte pra mim. Como é que a gente fez isso? A gente começou a quebrar a Máquina do Bem. A Máquina do Bem começou a ir mal financeiramente. Porque as plataformas digitais, elas arrecadam muito dinheiro para a ONG, mas para a gente não arrecada. Então a gente falou, cara, ou a gente volta para o mercado de trabalho para cada um ter um salário legal, ou a gente reinventa
o nosso negócio. E foi quando a gente percebeu também que não adiantava nada a gente ter um monte de tecnologia e não ter comunicação, não ter uma visão estratégica. Aí eu falei assim, meu, sabe de uma coisa? Eu preciso criar uma comunicação interna. Então a gente vai montar uma agência que vende serviço para fora e também vende serviço para dentro, traz dinheiro e também a estratégia de comunicação. Então a agência funciona como uma agência normal. Qual é o nosso público-alvo? Nós temos três públicos, porque eu não tenho a vaidade de querer ser um Nizanguanais, nada disso. Então eu quero trabalhar com ONGs, igrejas, que a gente escolhe a dedo, na verdade a gente recusou várias, e a terceira ponto, que são figuras públicas, né? Personalidades que têm influência. Então, alguns cantores, algumas pessoas, eu citei alguns aqui, não vou gravar porque vai ficar gravado muito tempo, vai que o cara não é mais meu cliente. Então, alguns deles também fizeram aniversário do bem, então a gente tem isso. Então, funciona desse jeito, uma agência simples. Atendimento, design, planejamento, tecnologia. A diferença é que a gente trabalha com muita tecnologia e tem os bons designers também. É isso.
Boa tarde, gente. Boa tarde, Thiago. Bom, queria fazer uma pergunta. É o seguinte, meu nome é Vitor, sou lá de Belo Horizonte e eu sou sócio de uma agência digital lá em Belo Horizonte. E a gente iniciou também com a ideia de fazer dois projetos. Um se chama Limud, que é um projeto, na verdade, uma plataforma para auxiliar o ensino de hebraico bíblico. E o outro é uma plataforma AjudoSim, que é social também, mas ela se assemelha mais ao crowdfunding. Só que o que acontece? A gente começou com esses dois projetos, porém, logicamente, como uma agência digital, a gente precisa se manter também. Então, acabou que a gente teve que pegar outros projetos para fazer até site, tal, algumas coisas do tipo, para se manter. E até hoje, a gente começou a trabalhar no início do ano, o Limud, a gente está começando assim, a etapa final agora, e esse outro projeto, AjudoSim, a gente ainda não conseguiu nem sair do papel. Então, a minha pergunta para você, como que você conseguiu conciliar essas prioridades para que você pudesse ter uma renda para se manter, para manter a empresa e também desenvolver os projetos?
Primeiro, eu trabalho diariamente 14 horas por dia, talvez 16. Minha esposa é legal, mas é isso. Segundo, meu sócio trampa também pra caramba. Terceiro, os meus funcionários, que são meus amigos, também trampam. Então, a gente faz dois turnos. E mesmo assim, a gente ainda dá foco no que dá dinheiro. Então, às vezes, a gente quer lançar a segunda versão do aniversário do bem. O Dudu, que é meu sócio de tecnologia, ele quer fazer várias atualizações. O designer também. A gente está louco para fazer, mas a gente ainda não tem tempo. Mas uma coisa que eu aprendi, que é a minha dica para você, é o seguinte. Cara, traz o trampo, velho. O que acontece? Você fica assim, você nunca sabe como desarmar uma bomba até você ter que desarmar ela. Então a gente faz isso. O aniversário do bem estava parado. Tava parado. Aí eu falei assim pro Dudu, Dudu, tá sobrando dinheiro aí, eu vou trazer um cara que vai ajudar a gente na agência, mas eu vou colocar ele correr atrás de ONG. Aí o Dudu falou, mas a gente tem um monte de campanha pra entregar, o outro lá, não sei o quê, né, né, né. Cara, sabe o que a gente fez, velho? O cara tá trazendo um ONG, meu. Aí o que acontece? Chega na minha mesa, um monte de coisa pra assinar do aniversário do bem e um monte de coisa da agência. Aí é o seguinte, meu, uma vez que o problema tá posto, tem que ser resolvido. Então a minha sugestão é, cara, se você não tá dando foco, às vezes você não, que nem eu, nem Dudu, nem alguém da minha equipe anterior conseguiria dar foco no aniversário do bem. Pra dar foco no aniversário, a gente trouxe uma pessoa que ajuda na agência e ajuda no aniversário do bem. Às vezes você também tem que fazer isso, que é esse conceito que eu falei sobre o conceito de fazer junto. E às vezes fazer junto, perdão, tá ligado a perder também. Porque às vezes você tem que perder dinheiro, você perde cota, você perde um monte de coisa, mas é importante fazer. Então o que eu faria é, velho, tá com esse problema? Cria o problema mesmo. Que está no problema, tá no papel. Não tem problema. A hora que você tiver 1.000 acessos por dia, brother, você vai ter que fazer alguma coisa. Trabalhar de madrugada, contratar outro cara, vender seu carro. Você vai resolver. Então, cria o problema, bota o problema em cima da mesa. É isso. E isso aí é sempre. O Steve Jobs, o fulano, o ciclano, os pastores, todo mundo tem esse problema. Entre o focar no essencial e focar no que traz dinheiro. Você acha que um pastor sério, pastor sério, como todos que estão aqui, gosta de fazer o momento do dízimo? Você acha que ele gosta? Eu acho que não, velho. É constrangedor, é chato pra caramba. Então você vê como, mas você vê que ele tem que fazer. Então ele tem que pensar no estudo, no argumento. Então a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. O pastor queria estar pregando ou fazendo outra coisa. Então tem que aprender a lidar com isso, botar o problema na mesa. O problema na mesa sempre resolve, sempre tem jeito.
Sou Sebastião, também sou conhecido como Pastor Lima por conta da minha profissão. Sou pastor? Policial. Pastor Lima.
Lima.
Sou policial militar e por conta do nome de guerra aí ficou o Lima, né? Eu também tenho uma ONG, né, na minha comunidade de fé. A gente trabalha com criança e com adolescente. E nós temos dificuldade por conta do nosso estatuto, que ele não foi muito bem feito. Aí vem essa questão, né, de relação. Né, você tem três formas, né, você procura... uma delas você falou das empresas, né? Como é que é essa tua relação com as empresas? No teu estatuto está definido bem como deve ser a relação? Se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica, como é que é essa relação de vocês com essas instituições?
Então, eu comecei dizendo que a gente está fazendo um processo de revisar o processo de entrada do Aniversário do Bem. A gente construiu, chamou um pessoal do terceiro setor, um baita documento para filtrar, etc, etc, etc. A gente percebeu que a gente tinha que ser mais simples e mais aberto. Mas a gente só trabalha com organização que é formal. Então, assim, eu não consigo colocar para dentro organizações que não tenham CNPJ, entendeu? Porque até quando eu repasso o dinheiro, eu tenho que dizer para quem que eu estou repassando. E se eu repasso para uma pessoa física, para o fisco interpretar isso como uma lavagem de dinheiro, esquentar e etc., que é muito comum também no momento, no mundo que a gente vive, é fácil. Então, a gente tem esse nível. O que eu acho, às vezes, Pastor Lima, é que, e é uma das coisas que eu tenho conversado muito com o pessoal da Visão Mundial, é que, assim, nós temos dois pontos. Ou as grandes organizações do terceiro setor foram incompetentes. Competentes é feio. Não tiveram capacidade de construir coisas com a igreja. Ou a igreja não teve a humildade de se permitir também construir com essas grandes organizações. Porque, por exemplo, uma igreja no Rio. A Visão Mundial tem atuação no Rio. Ou uma igreja em Alagoas. A Visão Mundial tem uma... Eu estou dando um exemplo da Visão Mundial porque eu conheço mais, vai. E é também próxima da igreja. Cara, por que que a gente não faz um negócio com eles? Por que criar uma ONG, entendeu? Aí você tem o trabalho de captar dinheiro, ter gente que faça, fazer avaliação, análise de performance, espaços. Pô, cara, vamos fazer junto. Tem 10 mil jovens fazendo monitoramento de política pública na Visão Mundial. Por que que a IBAB vai criar um outro negócio? Não. Não, vamos fortalecer o que tem lá. Então, às vezes, também a gente... Eu entendo que, às vezes, tem uma vocação. Tá certo. Beleza. Então, tem o terceiro ponto, que é, tipo, um ambiente que você não... Que nenhuma outra organização atuaria. Mas, também, às vezes, a gente pode ampliar um pouco mais o nosso horizonte e construir parcerias e pontes, entendeu? Com essas... Porque aí, numa dessa... Exemplo, tá? Exemplo. A Visão Mundial gera tecnologia para você, tecnologia social, de impacto. Você gera para ela um FII mensal, um dinheiro mensal de oferta. E você impulsiona esse trabalho lá. É mais fácil, mais prático e até mais barato. Então, às vezes, também eu acho que vale a pena começar a colocar na mesa esse pensamento, esse terceiro pensamento de, pô, dá pra gente fazer alguma coisa com quem já tá fazendo? A IBAB, a Silvia, tem um projeto na IBAB muito legal, que é a Rede IBAB Solidária. Então, anualmente, ao invés da gente ter um projeto nosso, ela construiu uma metodologia, uma forma de analisar, ela chama vários projetos, a igreja faz uma campanha, arrecada o dinheiro, passa isso ao longo dos anos, ao longo dos meses, divide o impacto, mas ela não tem essa burocracia e essa coisa da ponta. Então, às vezes, vale a pena também pensar em novas formas de fazer assistência social dentro da igreja. Minha sugestão. Mas tem que formalizar, meu. É até ruim, viu, cara? É ruim, tem que ter. E dividir, meu. Eu sei pouco de direito, mas o pouco que eu sei é bom ter a igreja e a ONG. Entendeu? Faça isso.
É, eu coordeno uma missão na África e sempre foi muito constrangedor falar de missões, principalmente por tanta coisa defasada que você tem no meio de missões. Então a gente aproveitou um apelo da Netflix. Quem paga Netflix aqui por mês? Todo mundo hoje em dia paga. Então, com a possibilidade de ter máquina de cartão e tudo, a maioria das pessoas que nos ofertam, elas ofertam para o ano inteiro, através do cartão de crédito. Então, todo o nosso apelo é, não é mais aquele papel que a pessoa preenche, depois tem que ter alguém lá no escritório ligando para ela, mandando e-mail, dizendo que ela não depositou a oferta com a qual ela se comprometeu. Então, a gente faz tudo isso via cartão de crédito. O indivíduo chega ali e todos os meses vai ser debitado lá o mesmo R$ 16,90 que você paga para o Netflix. Então, a gente consegue alcançar um número maior de pessoas e ter essa fidelidade já garantida para não ter que ficar ligando e pedindo, que é a pergunta do irmão sobre a inconstância, né? Foi algo que a gente fez e que está dando muito certo lá. Só uma...
É, mas eu acho que o lance é como é que você declara esse dinheiro, né? Porque o que ele estava perguntando era isso. Assim, entendi, legal, mas o que ele perguntou foi formalizar a organização dele para receber dinheiro também, entendeu?
Creio que encerrou, então peço ao Thiago apenas uma... O que você diria para a turma que está começando, está procurando, o que vai fazer, qual é o meu dom, o que eu vou fazer profissionalmente, gosto da mídia digital, o que eu posso fazer, de que forma eu posso contribuir, entre outras coisas?
Eu acho que você tem que fazer. Eu sou um cara que eu premeio e valorizo pessoas que fazem e dão errado, e não pessoas que tenham grandes ideias e que façam coisas geniais. Então é o caso do irmão Lima, que fez mesmo sem um projeto. É o outro que acha uma forma inteligente de fazer o pagamento recorrente. É o outro cara que vai sair daqui pensando numa agência. Faz, velho, faz. Tem dinheiro pra caramba no mundo, dinheiro nunca é problema. Todo mundo que vem dizer pra mim assim, dinheiro é um problema. Mentira, o cara não sabe. Eu sempre falo isso. Dinheiro nunca é problema. Nunca é problema. Por quê? Porque projeto bom tem dinheiro no mercado. Então faz, meu. Começa a fazer. Porque o mundo também premeia quem faz. Então, começa com recorrente, começa informal. Todo mundo começa informal. Todo mundo começa amador. Ninguém começa bom pra caramba. Então eu acho que vocês têm que começar. E pelo amor de Deus, para com essa desculpa de dinheiro, cara. Pergunta pro Thiago Almeida. Como ele começou a missão na íntegra? Vocês não têm ideia. Entendeu? Então não pensa em dinheiro não, cara. Isso aí é uma armadilha. É a maior armadilha do empreendedor. Manja é a armadilha do inimigo, que a gente fala na igreja. A armadilha do empreendedor é o dinheiro. Falta dinheiro, não tem dinheiro. Mentira. Tem. Ou você está fazendo algo ruim, ou sua ideia não é boa, ou você está fazendo errado, ou você não está sabendo o caminho. Essas são as três possibilidades. Então é isso. Formas práticas para captar recursos é assim. Ninguém compra algo que não vê. Então a minha primeira sugestão é a seguinte. Se você acredita na sua ideia... ou isso é muito importante. Eu não acredito em gente que tem ideia e não bota o dinheiro próprio. Porque é o seguinte, velho. Ter ideia com o dinheiro dos outros é fácil, mano. Eu já fiz muito. Errei muito com o dinheiro dos outros. Não erraria com o meu dinheiro, ou repensaria. Então, primeiro, se você quiser fazer algo que as pessoas acreditem, ponto 1, tenha a ideia e faça ela acontecer. Se preciso for, coloque dinheiro seu. Colocando dinheiro seu, pessoas do seu primeiro círculo de amizade vão acreditar nisso. Então vai aparecer gente te emprestando dinheiro, colocando capital à sua disposição. E terceiro, coloque uma coisa, assim, uma frase em todas as suas ideias. Às vezes, ganhar é parar de perder. Então, não se apaixone pelas suas ideias. Ser um cara apaixonado é algo que um empreendedor é naturalmente, mas ser um cara apaixonado pelo que você faz, às vezes também pode ser uma armadilha, entendeu? Só por aquilo. Então, às vezes, tá dando errado, cara, para, já tá dando errado, entendeu? Então, essas são as três formas de ganhar dinheiro. Então, tenha uma ideia, faça. Segundo, se preciso for, coloque seu dinheiro. Colocando seu dinheiro, vai aparecer outros dinheiros. E avalie constantemente para ver se você estiver perdendo. Às vezes, ganhar é só parar de perder. Capital e recurso é o seguinte, cara. Simples e rápido. Por exemplo, vai abrir uma organização, uma ONG? Então, a primeira coisa que você faz, monta um board, um conselho. Chama uns caras ricos ou que tem mais dinheiro e uma galera que tem a cabeça, a visão social e os visionários. Então traz um barbudo que é publicitário. É sempre bom ter um maluco assim, porque é bom. Segunda coisa, já se regulariza. Isso eu estou falando de algo planejado. Se regulariza. Se regularizou, leia as leis e os
regularizou incentivos.
CNPJ, bonitinho. Aí, leia algumas leis de incentivos fiscais de captação de recursos. Tem muito edital. Aí, numa dessas, você pega um edital ali. Ou você junta um pessoal que está precisando de um imposto, que é abatendo imposto de renda, você coloca ali também. Só que tudo isso que eu estou te falando, você precisa estar legalizado. Depois disso, cara, as coisas vão acontecendo. Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é o exemplo do irmão Lima. Demanda. Tem criança na frente da minha igreja, tem uma comunidade com criança pobre. Ele não tem que fazer isso. Porque a responsabilidade dele não é captar, não é se manter, é ajudar lá. Então ele começa a ajudar. Aí o que acontece? Você começa a fazer, o negócio começa a ficar grande. Aí você tem que ter alguém ou um apoio para organizar o negócio. Então só existem duas formas de fazer a coisa acontecer. Ou dessa forma planejadinha, ou dessa forma do seguinte, eu faço e depois eu arrumo. Só que nessa forma do fazer depois arruma, geralmente você tem algum recurso. Inclusive recurso humano, ou dinheiro, você tem... É isso. Respondi, velho?
Respondida. Creio que em cima dessas perguntas alguém quer fazer, dá tempo de uma. Ninguém? Podemos encerrar?
Gente, vocês gostaram, assim? Porque eu nunca falei assim numa igreja, pra gente crente e tal. Eu sempre falei em outro mundo. Tanto que eu fiz aqui minha apresentação. Minhas apresentações geralmente tem uns gráficos, uns números. Pá! Eu falei, nunca fiz isso aí não. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, viu, gente? Agradeço a generosidade de vocês.